quinta-feira, 24 de agosto de 2017.
Começa agora a edição número 2110 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Projeto de extensão da UFES faz viagem pela história da língua portuguesa.
Voz, saúde e expressividade no canto são temas do evento no Conservatório de Música de Sergipe.
Brasil registra 10 estupros coletivos por dia.
E mais, transportes e combustíveis são vilões na prévia da inflação de agosto.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação, Jackson Hora.
E Elisana Soares.
O Departamento de Fonoaudiologia da UFES promove o evento Voz, Saúde e Expressividade no Canto.
As oficinas acontecem nos dias 4, 11, 18 e 25 de setembro no Conservatório de Música.
A proposta é desenvolver atividades de forma integrada sobre a voz, através de orientações e treinamentos.
Ao todo, são 50 vagas para o curso, sendo que as inscrições devem ser feitas por meio do portal siga.ufes.br.
Um projeto de extensão da UFES está fazendo uma viagem pela história da língua portuguesa.
A ação tem caráter interdisciplinar e conta com exposições, oficinas e minicursos.
A história das línguas humanas expõe as mudanças que elas sofrem ao longo do tempo. Embora nem sempre sejam percebidas pelos falantes, as constantes alterações são objeto de estudos. Essa evolução das línguas impulsionou o surgimento do Projeto para a História do Português Brasileiro, PHPB, criado em 1997 com o objetivo de conhecer e descrever a realidade linguística do português brasileiro. Integrado nesse projeto nacional, o Departamento de Letras Vernáculas da UFES promove a ação Túnel do Tempo, uma viagem pela história da língua portuguesa. A ação tem caráter interdisciplinar e pretende difundir o percurso histórico da língua portuguesa para a comunidade em geral, por meio de exposições, cursos e oficinas, e contribuir para a formação científica, pessoal e social dos estudantes envolvidos. Sandro Marengo é professor do departamento e coordenador da iniciativa. Ele conta qual é o objetivo da pesquisa.
Prioritariamente, dar acesso a maior quantidade de pessoas sobre o conteúdo dos documentos manuscritos em Sergipe do século XVIII até o início do século XX.
A comunidade acadêmica ainda sente dificuldades na língua portuguesa, principalmente nas linguagens presentes nos documentos estudados, é o que afirma Sandro.
Bastante. E esses documentos, como eles são documentos bastante antigos, a questão da própria letra, o traço, a caligrafia, impede as pessoas de terem acesso a essas informações. E, consequentemente, acesso ao tipo de português que era escrito e possivelmente falado no Sergipe dos séculos anteriores.
O professor também fala que, mesmo tendo conhecimento, a população ainda encontra grandes dificuldades para aprender as normas da língua portuguesa.
Bom, na verdade, ela conhece a língua portuguesa. Pode ter algum problema de adequação ou de conhecimento das normas que regem a escrita da língua, né? Mas para o uso efetivo da língua portuguesa, a população conhece nas suas diversas modalidades, né? Aí vai depender de outros fatores, outros critérios, né? Escolaridade, classe social, se mora na periferia ou no centro. Então são modalidades da língua portuguesa conhecidas oralmente, porque nós as usamos no nosso dia a dia, mas quando nós tratamos de escrita, é que os problemas começam a surgir.
O professor ainda explica como são estudadas e abordadas as variações linguísticas dentro do projeto.
Os alunos, eles passam primeiramente por uma capacitação em paleografia, na parte filológica, em crítica textual, para aprender a editar esses textos manuscritos. E depois que esses textos estão prontos e editados, nós fazemos a descrição linguística para tentar remontar como era essa língua portuguesa no século XVIII, no século XIX, início do século XX, para que a gente possa, a partir desse lapso temporal, ver as variações linguísticas e o que especificamente constituiria um português sergipano.
O projeto é voltado para os professores da rede pública e privada de Sergipe. Apesar de ser recente, a ação tem obtido importantes resultados relacionados à história sergipana. O professor faz um balanço da iniciativa até o momento.
Essa pesquisa ela é relativamente nova dentro do nosso estado, ela faz parte de um projeto nacional que está fazendo 20 anos e que Sergipe ingressou nesse projeto há 2 anos e está sendo bom porque nós estamos conseguindo descobrir coisas da história social, política e econômica de Sergipe.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 28. A umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve chegar a 26 km por hora na capital.
O Brasil registra 10 estupros coletivos por dia, segundo o levantamento do Ministério da Saúde.
Os estados com mais casos notificados são Acre, Tocantins e Distrito Federal.
Em 5 anos, o número de estupros coletivos mais que dobrou. Entre 2011 e 2016, houve um aumento de 125% nas notificações, passando de 1.570 para 3.526, o equivalente a 10 casos por dia em 5 anos. Os dados são do Ministério da Saúde e trazem uma realidade ainda mais alarmante, a de que esses números podem ainda ser maiores. Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, somente 10% desses casos são notificados. De acordo com a psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental Aline Cristina Silva, existem várias razões para que a vítima sinta medo ou vergonha de falar sobre o ocorrido.
Existem algumas hipóteses. Uma delas é a proximidade entre vítima e agressor. Medo, nesse caso, de expor para a família ou expor na sociedade a situação de abuso e as consequências e até implicações da denúncia sobre a dinâmica social, uma vez que pode afetar relacionamento da família, pode afetar relacionamento na escola, pode afetar o círculo de amizade e ter outros desdobramentos.
E de acordo com a pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, os estados com mais casos notificados de estupro coletivo são o Acre, Tocantins e Distrito Federal. Porém, nem todos os estados forneceram números. Rondônia, por exemplo, registrou crescimento de 113% nos últimos 5 anos. No início de agosto, o Senado apresentou um projeto que torna o crime de estupro inafiançável e imprescritível. Isso significa que a vítima poderá denunciar o crime a qualquer momento. Atualmente, a lei determina que a prescrição do crime pode variar de acordo com cada caso. Reportagem Jalila Árabe.
Os transportes e os combustíveis são os vilões na prévia da inflação de agosto.
Essa é a menor taxa acumulada em 12 meses desde março de 1999.
A prévia da inflação oficial do país registrou 0,35% em agosto. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa é superior à prévia de julho, que apontou uma deflação, ou seja, queda de preço de 0,18%, mas foi inferior ao percentual de agosto do ano passado, que foi de 0,45%. O índice acumulado em 12 meses seguiu uma desaceleração e registrou 2,68% em agosto. Essa foi a menor taxa acumulada em 12 meses desde março de 1999. A inflação de 0,35% da prévia de agosto foi influenciada principalmente pelos aumentos nos custos dos transportes. A alta dos combustíveis representou o maior impacto individual na inflação do mês. A gasolina subiu 6,43%, já o etanol ficou 5,36% mais caro. O grupo de despesas com habitação também teve um impacto importante na inflação, com uma alta de preços de 1,01%, provocada principalmente pelo aumento na energia elétrica. Pelo terceiro mês consecutivo, o grupo de despesas, alimentação e bebidas registrou deflação, mas a alimentação fora de casa ficou 0,32% mais cara. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
E o Jornal da UFES fica por aqui.
Edição geral Josafá Neto.
Áudio, Roberto César.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você ouve outras notícias da Universidade Federal de Sergipe durante a nossa programação no Informe UFES.
Mande sua sugestão de pauta através do nosso e-mail, jornalradioufes@gmail.com.
Amanhã tem mais Jornal da UFES.
Até amanhã.
Até lá.
Até lá.